Quarta sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2016. Primeiramente, o meu boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Estarem aqui mais uma vez reunidos aqui nessa sessão no dia de hoje. Também comunicar que o nosso colega vereador Rodrigo teve um contratempo hoje, não vai poder se fazer presente. Comunicando então essa casa devido fato. Então, de imediato, vou passar a palavra ao secretário para que ele possa fazer a leitura do resumo da ata, da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 026/16. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Diogo da Rocha Vaz e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Diogo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 025/16, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer o uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Osmar, Rodrigo, Elomar e Ilo. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Laurino e Marcos, e Nércio. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Pedido de providência número 077/16 do vereador Ilo. Pedido de providência número 078/16 do vereador Ilo. Pedido de informação número 023/16 do vereador Nércio. Pedido de informação número 024/16 do vereador Rodrigo. Justificativa de ausência do vereador Osmar. Em seguida, passou seu espaço aos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Nércio, líder do PTB, Elomar, líder do PMDB, Marcos, líder do PP. Nesse espaço, usou a palavra o presidente Diogo. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão. Diogo da Rocha Vaz, presidente. Thiago Pacheco Govani, primeiro secretário.
Coloca em discussão a ata anterior, previamente disponibilizada aos senhores vereadores. Nada a discutir. Coloca em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, por unanimidade, a ata anterior. Passamos, então, à leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Senhor presidente, em atenção, o ofício 026/16, encaminhando por esta casa, Legislativo ao Executivo Municipal, vem apresentar a resposta e pedido de informação. 019/16, do vereador Rodrigo. Resposta. Não houve lucros responsáveis pelo recolhimento das caixas e espaços alugados, Ricardo de Souza, na parte da carne, Severino Luiz Leme, Bebidas Leandro Prado, seguem anexo as cópias da documentação solicitada. Em atenção aos ofícios 025/16, encaminhados por esta Casa Legislativa, ao Executivo Municipal, vem apresentar as respostas às proposições apresentadas. Indicação número 028/16 da vereadora Laurene. Será estudada a possibilidade. Indicação número 029/16 do vereador Rodrigo. Está sendo realizado o concurso público. Pedido de providência número 056/16 do vereador Osmar. Será providenciado. Pedido de providência número 057/16 do vereador Osmar. Será providenciado. Pedido de providência número 058/16 do vereador Thiago. Já foi providenciado. Pedido de informação número 016/16 do vereador Diogo. Estamos em contato, entrando em contato com a senhora Carmen. Pedido de informação número 018/16 do vereador Rodrigo. Resposta. Foi a patrola do PAC. E foi pela Secretaria de Obras. Não houve pagamento porque, como já era uma estrada feita, não se cobra a hora, e foi feito pelo secretário de Obras, Cláudio Omar. Rui Valmir Bravo Spot, Prefeito Municipal. em atenção aos ofícios 037/16, 039/16, 035/16, encaminhados por essa Casa Legislativa ao Executivo Municipal, vem apresentar as respostas às proposições apresentadas. Pedido de providência número 071/16 do vereador Ilo. Será providenciado. Pedido de providência número 072/16 do vereador Nércio Laurene. Será estudada a possibilidade. Pedido de providência número 073/16 do vereador Marcos. Será estudada a possibilidade. Indicação número 033/16 do vereador Nércio. Será estudada a possibilidade. Pedido de providência número 075/16 do vereador Osmar. Será colocado no cronograma da Secretaria de Obras. Pedido de informação número 022 do vereador Osmar. O município foi contemplado com esse trabalho pelo governo estadual. O Estado aqui é deverá contratar a empresa para regularização das propriedades. Pedido de informação número 021/16 do vereador Rodrigo. Segue em anexo o solicitado. O Valmir Braus Esporte, prefeito municipal.
Passamos então à leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 042/16, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 5 de setembro de 2016. Edital de audiência pública número 04/2016. A Câmara Municipal de Barão do Triunfo, pessoa jurídica de direito público interno, representada por seu presidente e presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, considerando o disposto no artigo 9º do inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000, convoca a população e todos os demais interessados a participar da audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais e resultado nominal e primário do segundo quadrimestre de 2016, a realizar-se no dia 26 de setembro de 2016, segunda-feira, às 15 horas, na Câmara Municipal. Barão do Triunfo, 8 de setembro de 2016. Diogo da Rocha Vaz, presidente da Câmara. Thiago Pacheco Govone, presidente da Comissão de Orçamento de Finanças e Controle Externo.
Passamos então à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de providência número 079/16 do vereador Diogo. Projeto de lei legislativo número 004/16. Projeto de lei legislativo número 005/16. Projeto de lei legislativo número 006/16. Projeto de decreto legislativo número 003/16.
No grande expediente, então, por 10 minutos, chama a vereadora Laurene.
Quero aqui saudar o presidente, colegas, vereadores, nosso professor, nossos funcionários desta casa, pessoas aqui presentes. Agradeço a todos que se dispuseram a estar aqui conosco hoje, né? Sei que o tempo está prometendo chuva, como nesta semana deu vendavais, de ventos, né? Frios. Então a gente sabe que não é fácil às vezes as pessoas virem até esta casa, saírem das suas localidades que é longe, né? E chegarem até aqui. Gostaria de que fosse feito um ofício de pesares à família do seu Rosalvo Prato de Menezes, que essa semana foi a óbito, então, para ser entregue à família Menezes, lá na costa do Rolante. Também gostaria de agradecer à comunidade Boca do Campo, que cedeu um espaço para a nossa coligação para um grande encontro, onde recebemos visitas de dois deputados em nossa cidade, o deputado Catarina, do PSD, e o deputado Edson Brum, e também seu assessor Lodi, que estiverem com a gente naquela comunidade. Quero agradecer aqui de coração as pessoas que participaram, de livre e espontânea vontade, por amor à camiseta, e confiante nas pessoas que lá estavam. Também gostaria de agradecer, deixar aqui um agradecimento que fique bem lembrado a nossa praça, a nossa pracinha, que hoje estive com meu neto, até dando uma passada na praça, e a praça está totalmente cuidadinha. Quero agradecer em especial ao Leandro Mengual, junto com uma equipe, onde ele está cuidando da nossa praça e também de outros trabalhos, mas o Leandro está conseguindo botar a nossa praça, né, com uma cara de praça mesmo, limpinha. Os brinquedos estão quase todos recondicionados, onde havia brinquedos quebrados. E eu acho que é isso que nós precisamos, gente que gosta do que faz. E assim a gente vê a limpeza também em certos locais ali, até em ruas na nossa cidade, onde a gente gostaria de ver. Não é que está se tirando um funcionário de outras pontas, mas sim uma pessoa certa para cada trabalho certo. Muito obrigado, senhor presidente.
Chamo agora no grande expediente, por 10 minutos, o vereador Marcos. Quero cumprimentar o presidente Diogo, demais colegas vereadores, quem nos auxilia aqui e o pessoal que hoje nos assiste. Quero agradecer também a presença, como sempre faço, e quero repetir a presença de todos aqui para ouvirem e verem o que, que a gente faz, porque muitas vezes algumas falas, alguns discursos são distorcidos. Então é muito bom as pessoas escutarem para saberem exatamente o que está sendo falado. Assim como eu sempre digo, presidente, que nós temos um site à disposição da comunidade, Câmara Municipal de Vereadores, onde tem os áudios, onde tem as atas, e todos os processos que tramitam aqui na Câmara, para a comunidade toda saber, com a mesma transparência desde 2013, quando sou vereador, 2014, 2015, 2016. Então isso é uma coisa que a gente sempre prezou e conseguimos até agora manter. Eu queria fazer um breve comentário, presidente, sobre o ano legislativo de 2015, o qual presidia essa casa, e hoje eu recebi um relatório, a decisão do Tribunal de Contas sobre o processo de contas de gestão do administrador do Legislativo Municipal de Barão Triunfo no exercício 2015, o qual a gente teve, graças a todo o trabalho feito por essa casa, com assessor jurídico, assessoria e os colegas vereadores também, tivemos êxito em não termos nenhum apontamento, e a conselheira Letícia Ramos nos abonou totalmente com nenhum apontamento de regularidade das contas do exercício 2015. Então isso é muito interessante. Eu fiz questão de explanar a respeito, para a comunidade saber, para ficar registrado nos autos dessa casa, porque é uma coisa que a gente sempre pesou. E dizendo isso, presidente, quero comentar pequenas coisas que se fez no ano de 2015, se o senhor me permite, nesse ano legislativo de 2015. Por essa casa passou, nós tivemos 48 sessões, sendo 45 ordinárias, uma extraordinária, uma solene e uma especial. 48 sessões. Tivemos, juntamente com todos os vereadores, colocamos em pauta 223 proposições. Projetos de lei tramitaram para casa 46 projetos de lei, sendo 41 aprovados, outros arquivados, alguns rejeitados. E também, que muitas vezes a gente não dá valor, mas é muito importante e faz parte da lei, é obrigatório, as audiências públicas, o qual tivemos 5 audiências públicas. Aprovação de LDO, da saúde, da educação e várias outras audiências públicas que por aqui passaram.
Nesse ano também, baseado na transparência que falei no início da minha fala, ganhamos o prêmio do Tribunal de Contas de transparência na internet. Isso eu não ganhei sozinho por ser presidente, ganhamos todos nós, vereadores, ganhamos assessoria, que uma das poucas câmaras do Estado do Rio Grande do Sul que fomos agraciados com o prêmio de boas práticas de transparência na internet, que ali que se encontra no saguão, num quadrinho ali para nós registrar, dentre 400 e poucas câmaras de vereadores, ficamos entre 120 no Estado. Isso é louvável, porque a gente muitas vezes não se propagandeia. E eu acho, eu não estou propagandeando eu estou propagandeando a Câmara de Vereadores de Barão Triunfo, que é a qual faço parte nesses 4 anos. Também, no decorrer do mandato, conseguimos economizar, sempre falando no plural, eu não estou falando em mim, estou falando na Câmara, conseguimos economizar R$186 mil no ano de 2015, num orçamento de 800 e alguma coisa, não me vem agora bem exatamente o número. Economizamos 186 mil. Isso não é pouca coisa, é bastante. Alguém vai me dizer, mas e onde é que devolveu o dinheiro para a prefeitura? Não devolveu para a prefeitura, nós economizamos, deixamos de gastar. Muitas vezes uma palavra, uma maneira de falar a frase, o sentido fica muito melhor e fica até melhor divulgado na comunidade. Também tivemos, presidente, uma sessão estudantil, foi dia 12 de dezembro, se não me engano, ou 14, o qual convidamos a Escola JJ inicialmente para fazer uma sessão estudantil, como diz o nome, trazendo alunos, se nomeando vereadores, se nomeando presidente da casa e montando aqui uma tribuna com esse plenário cheio de alunos para fazer uma sessão estudantil. Trazer os alunos aqui para dentro, para eles verem o que a gente faz, trazerem os alunos aqui para eles levarem uma cartilha para suas casas, para saber que a Câmara tem muito trabalho. E é muito interessante, é muito importante no bom desenvolvimento do município. Saibam, senhores, que a Câmara pode, sim, muitas vezes, talvez, atravancar o desenvolvimento do município, assim como pode alavancar o desenvolvimento do município. Então, é muito importante a Câmara de Vereadores. Durante esse período também de 2015, tivemos juntamente com vários colegas vereadores, várias reuniões para tratar de melhorias na comunidade, como, por exemplo, melhorias na energia elétrica, onde tínhamos comunidades que tinham redes muito antigas, que precisavam de melhorias. Assim como também tivemos várias reuniões sobre a telefonia, que é um problema sério do interior do Rio Grande do Sul. Sabemos disso, não é um mérito só nosso, é de todo o Rio Grande do Sul, que é uma dificuldade muito grande. Tivemos várias vezes, talvez não surtiu o efeito necessário, ou que queríamos, tivemos várias vezes, presidente, reunidos com o governador do Estado, apesar das dificuldades que sabemos, não tem ninguém aqui, é criança, tivemos lá buscando, expondo a situação do nosso município, expondo as dificuldades que enfrentamos, expondo o nosso acesso asfáltico, que é uma dificuldade muito grande. Alguém diz que não há necessidade de um acesso asfáltico, me desculpe, isso é uma demagogia muito grande. No momento que nós tivermos acesso asfáltico, os empresários vão melhorar, para chegar o recurso aqui, o pessoal do combustível vai melhorar para chegar com combustível aqui, e para nós que aqui moramos, aqui temos nossas raízes, nossa família, nosso carro, nosso deslocamos a Porto Alegre, a Guaíba, quanto melhor facilita para nós. O acesso asfáltico, eu digo para os senhores, eu tenho certeza absoluta que é muito importante para o desenvolvimento do Barão Triunfo. Não vai ser um bom de desenvolvimento, não precisa esperar que o momento que o asfalto chegue ali, o Barão vai virar uma metrópole, vai se empilhar empresas ali querendo um espacinho para botar um prédio. Não é isso. Mas e o nosso bem-estar social? E a nossa vida não vai melhorar bastante? Com certeza vai. Queria também, presidente, falar que semana passada nós tivemos aqui um pedido de informação muito bem colocado pelo colega vereador Rodrigo, pena que hoje ele não está, e é de uma preocupação muito grande nossa, que é outra briga, baita briga, o governo federal, que é o programa Minha Casa Minha Vida 2, que está parado, começa e para, o Sicredi briga, assistência social briga, Câmara cobra, Câmara chama aqui audiência, isso é um problema sério. E nós não podemos ficar calados nesse problema, só que eu quero deixar claro que esse problema é um problema a nível federal. Tivemos problemas no município? Talvez, mas não a maior parte. A maior parte é a nível federal, infelizmente. Então eu tive em conversa com o secretário da Assistência Social, que é o envolvido no, na situação, e no dia 6 de julho de 2016, ofício 015/16, ele encaminhou ao Sicred, dizendo que, indicando a construtora para continuidade das obras do programa, que era a empresa Global Sistemas Construtivos. Beleza, o dia 6 de julho foi recebido pelo Sicred. Nesse meio tempo, a empresa dizendo que viria, dizendo que aceitava os valores, dizendo que teria condições de fazer, esperando para se colocar na cidade, pedindo ajuda da prefeitura para abrir estradas, fazer uma correção à minha pessoa, o pedido foi do vereador Ernesto, não foi do vereador Rodrigo, peço desculpas. Obrigado pelo lembrete. Então, após o dia 6 de julho, que a empresa foi informada ao Sicred, passou todo do dia 6 de julho até o dia 30/8, às 9h34 da manhã, quando a Secretaria de Assistência Social e também prefeito, endereçado até o Sicred também, o senhor Fernando Leme, recebeu um e-mail dizendo que a empresa não teria condições de assumir a dita obra por dizer que o prazo seria muito curto e os valores muito a menores do que ela esperava. Eu queria dizer que simplesmente a preocupação, vereador Ernesto, desculpa, não, meu engano, mas realmente é uma preocupação nossa, e aqui a gente tem alguma coisa para a gente poder dizer para nossos munícipes que estão pagando já algumas coisas de empréstimo junto ao Sicred. E a preocupação é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que seguir batendo e eu espero que o senhor receba a resposta quanto antes do Executivo. Se não receber, a gente pode até dar uma olhada a respeito disso aqui e conversarmos com o Sicred também novamente e com essa empresa, Global Sistemas Construtivos. Disse que pegava, chegou logo ali, disse que não podia mais. Aí fica a Prefeitura Municipal sendo achacada por não fazer as coisas, por usurpar os contribuintes. Isso que a gente tem que... Não digo falar. Isso é uma pequena defesa das dificuldades que o prefeito Rui enfrenta.
No grande expediente, então, por 10 minutos, chamo o vereador Osmar.
Saúdo o presidente, da mesma forma os demais colegas vereadores, a nossa assessoria e as pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu quero aqui passar uma informação às pessoas que nos assistem, que é de muita importância. Eu espero que seja por todo o município, porque a princípio, inicialmente, houve um plano de que seria contemplado apenas 50% do município e esse 50% seria na minha região, que é a regularização das propriedades rurais, que eu solicitei uma informação em que pé estaria esse trabalho, que foi iniciado em 2014 e de repente deu um pânico, ninguém mais comentou. E isso aqui é importante só, não só para quem seria contemplado, enfim, os cofres do município também ganhariam um reforço muito importante, porque cada propriedade regularizada, ela tem a sua contribuição ano a ano que passa. Então, veio da seguinte forma. Pedido de informação 22/16, vereador Osmar, que informe a esta Casa Legislativa a situação da regularização das propriedades rurais que foi iniciado há algum tempo atrás e não está sendo visto ser feito nenhum trabalho nesse sentido. O município foi contemplado com esse trabalho pelo governo estadual. O Estado é que deverá contratar a empresa para regularização das propriedades. Então, eu quero que fique bem claro que, no meio de qualquer trabalho que é iniciado e daqui a pouco para, quem é que é responsabilizado? É a Prefeitura. E todo mundo sabe por quem foi iniciado, E hoje, talvez, nós damos o motivo para a crise que o governo estadual atravessa. Provavelmente tenha sido por falta de dinheiro. Eu não estou aqui defendendo o Sartori, que muitas vezes a pessoa paga um tributo que a culpa não é dele. E nas gestões públicas normalmente acontece isso. Então eu quero deixar bem claro para as pessoas que esperavam esse tipo de trabalho ser feito para si e não está acontecendo. Fica aqui bem esclarecido de que quem tem que contratar a empresa para esse serviço ser feito é o governo estadual. E isso não tem acontecido, e a nossa população aguarda com muita ansiedade esse tipo de serviço, porque é um serviço muito importante a ser feito dentro do município. Então, a gente fica aqui no aguardo de que alguma coisa seja feita, mas não querendo ser pessimista, a gente sabe que tem 2 anos e pouco para o Sartori encerrar seu mandato, e pelo que a gente ouve nos noticiários, não vai ser barbada para ele fazer essas coisas tão importantes para o nosso município acontecer. Então, fica dado o recado. Eu também fico no aguardo, que eu tenho algumas coisas a ser feito, e eu acho que eu seria no meio dessa multidão, um grão de areia no meio do mar. Então, mas vamos fazer uma corrente de fé para que, de repente, nesses 2 anos, alguma coisa possa ser feita. E se algumas comunidades achar que através desse ou daquele vereador possam tomar alguma providência, eu me coloco à disposição. E aqui eu quero também comentar um pouco do projeto que vai hoje em votação, que seria reposição salarial. E a gente, conversando com o presidente, houve algumas medidas a ser tomadas, e eu quero dizer para as pessoas aqui, quando se depararam com a sugestão que foi dada e provavelmente passará, não é a gente pensar assim, pois estamos perdendo uma eleição e para isso tanto faz como tanto fez, para mim, independente se falar subir ou baixar. Eu quero dizer que no município pobre como o nosso, o vereador, o candidato a prefeito, a vice, que achar que vai concorrer e vai ganhar para ganhar dinheiro, ele não está pensando no bem comum do seu município. Eu acho que se todos pensassem da mesma forma que eu sempre digo nos meus comentários na rua, em roda de amigo, que nós não temos que ter esse pensamento de entrar para uma administração ou para uma legislatura para ganhar dinheiro, ou daqui a pouco começar a querer, falando de uma forma grosseira, enfiar funcionário dentro de uma prefeitura para a família ou os amigos levar vantagem. Mas muito pelo contrário, eu gostaria de ajudar a conter essa situação, regredir os gastos de um município, para que ele possa amanhã ou depois fazer uma grande aquisição que venha redundar em resultado positivo para a comunidade. Mas o ser humano é uma caixa de segredo, cada um pensa de um jeito, e nós temos que respeitar, e a política se faz dessas coisas, só que muitas vezes a gente se depara com determinadas coisas no meio da política que como diz o gaúcho, estamos praticamente na semana farroupilha, tira o homem do cavalo. Mas cada um com seus objetivos, e a população está aí para julgar ainda mais agora em época de eleição. E falando em época de eleição, eu quero dizer para vocês que até não gosto de falar isso aqui, porque essa tribuna seria mais para coisas ainda mais importantes a nível popular. Mas como uma eleição também é de interesse popular, eu vou fazer um pequeno comentário. A gente tem vários amigos, muito mais conhecidos e menos amigos. E esses poucos amigos, volta e meia, vêm assim dizer: bah, tu nem vai numa reunião, tu é achacado, tu é vaiado. Eu sempre digo assim: o que vem de baixo não me atinge. Hoje, né, para essa eleição, eu me sinto um candidato independente, porque me tentaram botar numa saia justa, e para quem é independente não tem saia justa. Eu estou fazendo minha campanha na Surdina, respeitando as decisões que foram tomadas, embora não concorde da forma que foi tomada. Só eu quero encarecidamente pedir, se as pessoas estão aqui ou estão aqui, que respeite o nome do vereador, porque ele está aqui em nome de uma comunidade de 200 e poucos eleitores, e o nome da família, que é o que eu mais peço. E é por isso que eu estou nessa situação, porque eu valorizo a minha palavra e a minha família. A minha família, abaixo de Deus, é o meu bem maior. Que se eu não tiver ela, eu não tenho pernas para ir a lugar nenhum. Então, aquelas pessoas que hoje estão me usando, estão sendo covardes. Porque se eu fizer algum comentário na rua, eu vou fazer daquilo que eu vivenciei, que eu assisti e que posso provar que é verdade. Agora me vaiar aonde não sabe que atitude eu tomaria se lá eu estivesse, seria um perder tempo. E ainda, falando a nível de partido e coligação, eu não tenho nenhum compromisso moral com ninguém, porque eu não participei das decisões que foram tomadas para essa coligação. Se eu participasse, elas com certeza iam ser feitas da mesma forma que foram, porque quando eu me dei conta, as coisas já estavam de uma forma sorrateira, já estavam feitas, e não é a minha opinião que ia mudar. Mas, independente disso, eu vou pedir mais um pouquinho de respeito, porque tem muita coisa ainda que eu estou segurando, que eu não sou de fazer política derrotando os outros e pisando por cima dos outros. Eu tenho muita coisa para falar e nós vamos conversar, seja com quem for, depois da eleição. Independente da ideologia ou não, tenho uma conversa, porque até o fim do ano eu ainda sou vereador desse município e com muita honra. E procuro muitas vezes respeitar mais o meu município do que os próprios colegas, independente de ser de partido ou não, porque a gente tem um compromisso com as pessoas, não é com o partido. Como no início dessa legislatura me botaram contra a parede, que eu tinha que fazer pelo partido e não pela comunidade, e isso eu nunca vou fazer. Eu acho que a comunidade, as pessoas, estão em primeiro lugar. Obrigado, presidente.
Em comunicações, então, por 5 minutos, vereador Elomar.
Senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessoria desta casa, bem como todos que nos assistem nesta noite, sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos os nossos adicionalistas do município de Barão de Limpo pelo seu trabalho dentro do nosso município, que temos visto os tradicionalistas que têm se empenhado sempre para defender a causa tradicionalista, como estamos na Semana Farroupilha. Então, estão todos homenageados por mim. Também parabenizo a comunidade da Associação dos Pachecos, direção, pelo almoço de ontem que fizeram ali, muito bem organizado. Também ao Demar, pela organização do seu rodeio lá na Invernados Abreu, e também ao seu Jones, pelo torneio de futebol lá no sábado. Bem, eu estava olhando aqui dois pedidos de informação dos nobres colegas vereadores. Um do vereador Rodrigo hoje não se encontra, mas eu só vou dar um tópico nessa situação. Eu estava olhando que ele pediu uma informação sobre o relatório da festa do agricultor, ele seguidamente vem batendo nessa questão, e acho que nada mais justo do que esclarecer para a comunidade quando há um evento e é usado dinheiro público. E as primeiras palavras da resposta que veio do executivo, aqui que diz que não houve lucro. Então, essa é uma festa que a gente dá para ver que a festa do agricultor, então, nesse ano não teve lucro. Parece sim uma festa tão grande, uma festa tão exemplar no nosso município, e para minha surpresa até é uma das primeiras que eu vejo que não deu lucro nenhum. A gente vê as comunidades aí fazem suas festas e sempre parece que dá um bom resultado. Então essa do agricultor, a gente está vendo que não deu lucro nenhum esse ano. É lamentável. Também eu estava observando, pedindo informação do vereador Diogo, nosso presidente, observando a resposta, né, e seguindo das questões que foram aqui aprovadas por essa casa, pedindo informação, pedido 016/16, eu achei estranha também a resposta, porque a gente viu aí um ofício que veio do Tribunal de Contas com alguns questionamentos, né, e veio o conhecimento dessa casa sobre o caso de uma funcionária. E o vereador aqui solicita ao executivo que informe essa casa legislativa que segue qual o motivo do não cumprimento da decisão do TCE, Tribunal de Contas, nos autos do processo, na ativação número 005-202-0200-11-3, no prazo concedido. Após o prazo concedido pelo tribunal, porventura foi instaurado o devido expediente administrativo assegurado à senhora Carmen Emília Salati Ambos. O contraditório é a ampla defesa e, em caso negativo, o questionamento anterior, o executivo pretende instaurar algum procedimento em virtude da negativa do registro da portaria tal. Então, aqui foi três, quatro questionamentos que foram feitos, né, pedindo informação. E pelo que eu vejo, a resposta parece assim bem que não dá muito efeito nos questionamentos. Simplesmente o executivo responde: estamos entrando em contato com a senhora Carmen. Então ficam assim o questionamento. Eu sei que pedindo informação é do nosso presidente, o vereador Diogo, que é o autor, mas foi aprovado por todos nós nessa casa, e eu acho que a gente todos tem assim o direito de obter as respostas, até porque quando vem as respostas do executivo não vem só para o vereador autor do pedido, sim para toda essa casa. Então deixo o meu questionamento com relação a esse pedido. Seria isso, senhor presidente.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Ilo.
Quero aqui saudar o presidente Diogo, colegas vereadores, os nossos assistentes, todos que estão presentes nessa noite, né? Em primeiro lugar, também quero aqui agradecê-lo e parabenizar a comunidade das Zonas dos Marques, né, pela grande festa de ontem, a festa dos sócios, onde lá tive o prazer de almoçar e mais pessoas estar lá. Muito boa festa, um tanto parabéns à comunidade. Bem como também, onde tinha a festa de aniversário da Igreja da Assembleia de Deus em Morrinhos, onde lá tinha o prazer de estar à tarde também, festa boa, bastante gente, e lá estava muito animado também. Então deixo aqui meus parabéns, em nome do professor Gelson, pela grande festa de ontem, né? Também, claro, quero dar novamente as boas-vindas aos colegas vereadores, colegas candidatos que estão presentes hoje, presidente do partido, e mais pessoas, né, representando o partido da presente, sempre tem falado nessa tribuna, admiro muito, né, tanto da nossa coligação como nossos adversários políticos. Não se vê ninguém prejudicando ninguém nem atacando ninguém. Se vê sim pessoas que não têm nada a ver com a eleição, pessoas que não têm a coragem de votar a sua cara a tapa com a eleição, não sei se é prefeito, vereador, vice-prefeito, né? Fico aí enchendo de picuinha, né? Inventando o cargo de vereador, cargo de secretário, cargo daquilo, né? Coordenador daquilo ali, pessoas que até possuem, né? Que não tem um convite, né? Eu sempre digo, o candidato deve ser, eu me sinto muito orgulhoso com o convite da parte, né? Com o governo, ele está disputando uma medalha, né? E com certeza todos nós que estamos disputando hoje a função, né, o dia de função concorrendo ao vereador, todos nós temos o mesmo direito, cada um pode estar ocupando esse meu lugar, cada um tem o mesmo direito que eu tenho de concorrer e exercer uma cadeira nessa casa. Então eu deixo aqui o meu respeito a pessoas, né, até por ciúme, né, pessoas que não tinham mínimo de importância, de entusiasmo, de mentindo e atirando um do outro, inventando secretário, mas eu digo pessoas que não têm capacidade. São pessoas que não têm capacidade de concorrer em cargo, né, ou de ciúme que não são convidados, mas ficam inventando, mas não vai nos atingir, não vai nos atingir eu, nem da minha coligação, nem dos meus colegas do outro lado. Isso aí para nós, é que não vale a pena. Então todos nós respeitando, né? Nunca vi do outro lado do partido candidato atacando ninguém. Mas vejo sim pessoas de terceiro que nada a ver fazendo disciplina, viu? Mas da minha parte, que todo mundo conhece, e para mim ninguém gosta na pessoa que eu sou. Também temos a pauta hoje do nosso colega Fernando Cristo, né? Ele sabe que é problema de saúde, né? Com certeza, esperando que na próxima sessão não saia com nós. Também quero fazer algumas colocações, conforme o colega Lomar falou, referente à peça do grupo. Eu pedi que o vereador Ministro Santos bateu, ele é muito defensor desse trabalho dessa casa também, e por ele não estar presente, eu também quero fazer sua defesa, né? Peça do grupo, né? Muito estranho, né? Bastante pessoas que estão aqui nesse cenário hoje, né? Defende muitas comunidades, né? Trabalha nas comunidades. Eu vejo vários de vocês aqui que são defensores de comunidades. E não é uma festa em 20 anos, né? E duvido uma festa que não dê lucro. Qualquer comunidade que nós vemos, né? Do nosso interior, a gente tem a geração sim, tem. Mas a festa agricultora é investido vários reais. Até me fugir da mente, não tem mudança quanto essa casa investiu, que foi aprovado para essa casa do prefeito. Mas não foi pouco, né? 32 mil. Então veja bem, gente. O município investiu 32 mil para o agricultor. Aprovado por nós, por mim também. Então a gente imagina, o município investiu 32 mil e hoje não tem a terra de lucro. Então acho que vale mais a pena não fazer a festa. Vamos deixar esses 32 mil dos cofres da prefeitura, vão dar para a associação. O meu ponto de vista é assim. Cadê o lucro? De vários dos bancos dos cabeleiros, vocês sabem, tomaram conta da nossa rua aqui, né? Das feiras de máquina. Isso tudo é pago, não tem pago, gente. Não estou dizendo que ninguém levou, não. Mas nos deixa aqui bastante, né? O repúdio, né? E até te ajudaram. Portanto, que nessa festa vocês viram quantas associações participaram antes e quantas participou dessa última festa, né? Então, eu como vereador estou sendo envergonhado. Fiz uma festa, não deu lucro. Tem que ter muita coragem, né? Sempre trabalho em várias comunidades, entendi. Nunca vi uma festa que não desse lucro, né? E nunca a nossa festa de comunidade, seja de grupo, de associação, o qual a gente ajudou. Nós nunca tivemos sorte do interior, né? O nosso município investindo um vinho em 2000, né? Nesse aqui, 32 mil. É lamentável, e nos deu uma resposta assim, que não tem lucro. O pedido é meu, é do vereador Andrés. Mas eu sinto muita vontade de representá-lo e ir nessa casa hoje, né? E fazer essa colocação. Obrigado, presidente.
Passamos então à ordem do dia de discussão e votação.
Pedido de providência número 069/16. O vereador Caes subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada colocação de parada de ônibus na estrada de Morrinhos, na esquina da casa de Giovanni Lazari, estrada que dá acesso às residências de João Tavares, Sedenir e Claudomiro. Haja visto que em dias de chuva o transporte escolar não desce no acesso às residências. Notificativo oral, pedido do vereador Diogo da Rocha Vaz.
Bueno, como já está no pedido ali a própria justificativa, né? É um pedido da comunidade, há tempos já o pessoal vem nos cobrando, e dias de chuva ali tem três crianças que esperam o escolar e acabam ficando relento. Então, né, bem por justo, achei necessário colocar esse pedido e conto com a colaboração dos colegas.
De minha parte, vereador Diogo, quero dar os parabéns, né, pelo seu pedido. Uma região qual eu ando e transito bastante, tenho vários amigos, onde eu faço um transporte da fumageira. Hoje mesmo tinha nessa região que foi cobrado. Não sabia que você tinha colocado pedido, né? A minha intenção era colocar, mas quando cheguei a tratar nessa casa, né? Ainda bem que você colocou pedido, né? Tá de parabéns.
Também gostaria de falar que é várias e várias paradas que já foram pedidas nessa casa. Tá de parabéns, João. E aqui também as nossas crianças da primeira série que esperam transporte escolar já foi colocado nessa casa e até hoje o executivo não providenciou uma parada de ônibus para as crianças de primeira série que esperam tanto na ida que os pais vêm trazê-los, né? É visto por todo mundo nesse abrigo, uma loninha que tem ainda da antiga mercado do Alcir, né? Com chuva, se vê os pais amontadinhos ali com os filhos, né? O prefeito veio, fui lá com os pais da prefeitura, o prefeito veio, convidei-o para vir junto com os pais, olhou ali, já faz uns 2 meses ou mais. As crianças vêm no transporte de lá, descem na chuva, se o pai ou a mãe não estiver na hora pegando os filhos, os pequenininhos estão na chuva. Então, é mais do que necessário olhar, né, para esse tipo de trabalho, que é pouco custo, isso não vai acarretar grandes valores para botar uma parada de ônibus, né? E é tão importante para as nossas crianças da escola.
Algo mais? Nada mais, então. Coloco em votação vereadores contrários levantes, vereadores favoráveis mantenham-se sentados. Aprovado, então, o pedido de providência número 079 do vereador Diogo por unanimidade.
Projeto de lei número 004 dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal de Barão do Triunfo, Rio Grande do Sul, para a legislatura de 2017 a 2020 e da outras providências.
Coloco em discussão.
Presidente, como a falta de um vereador dessa casa hoje, né, vereador Rodrigo, eu vou pedir visto, né, desse projeto, que seria o, né, já vou, de antemão já vou pedir do 4, 5 e 6, quero discutir todos eles, né, não faz parte, discutir um por um tem problema, mas já vou adiantar meu pedido de visto, né, até pro colega Rodrigo não estar hoje, né, e vejo assim, né, é um projeto bastante polêmico, né, é uma coisa que nunca existiu nessa casa dessa forma, mas que aconteceu o respeito, né, então vou deixar meu pedido de visto, né, a esses três projetos.
Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma colocação. Contudo, né?
Foi pedido visto, não tem como fazer mais.
É, pelo fato de que a matéria, né, é de extrema urgência, então, e pelo fato de que a fixação dos subsídios deve ser feita antes do período eleitoral, no caso das eleições, para que isso tenha validade para a próxima legislatura, cujo, né, o adiamento para a próxima sessão ordinária tornaria inútil essa deliberação, né, com base no 4º parágrafo do artigo 98 do regimento interno, né, então estou agendando uma sessão ordinária para tratar desse assunto, desses projetos, uma extraordinária, né, a ser realizada então dentro de 48 horas, né, pelo que diz o regimento. Então vai ficar marcado, né, para quarta-feira, dia 14, exatamente às 19 horas e 10 minutos, que é o horário de agora, para a votação dos projetos de leis, então, legislativos 04, 05 e 06, de 2016,
né, que fixa então os subsídios dos secretários, vereadores e prefeito e vice-prefeito para a próxima legislatura, né? Então, ficando todos os vereadores convocados para essa mesma sessão extraordinária do dia da próxima quarta-feira, então, no dia 14 de setembro.
Muito bem.
Então, vamos passar para o...
Presidente, por gentileza, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta a respeito do que se refere. Estamos todos aqui concorrendo, estamos pleiteando uma vaga nessa casa ou no executivo. Se hoje faltou, a sua decisão foi tomada com base no regimento interno, e se hoje faltou um vereador e foi pedido visto por esse motivo, e se faltar dois ou três na quarta-feira, o projeto vai ser votado igual?
Havendo quórum, sim.
Obrigado pela informação.
Havendo quórum, vai ser votado. O papel do vereador é estar nessa casa, tanto na ordinária como na extraordinária, estar presente. Tendo cinco vereadores, com certeza, e vai ser votado. Então, eu estou concedendo vista, respeitando a opinião do vereador Ivo.
Pode pular direto para o...
Tá. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2016. Decreta por um facultativo na data que indica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o decreto por um facultativo com a suspensão do expediente no âmbito do Poder Legislativo Municipal na data de 19 de setembro de 2016. Artigo 2º. O ponto facultativo decretado do artigo anterior será compensado pelos servidores com horas excedentes do turno da tarde, especialmente nas segundas-feiras, em virtude da realização das sessões ordinárias. Artigo 3º. Fica transferida a sessão ordinária do dia 19 para o dia 21 de setembro de 2016. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Barão do Triunfo, aos dias 9 do mês de setembro de 2016. Presidente Diogo da Rocha Vaz.
Coloco em discussão. Nada a discutir, então. Coloco em votação. Vereadores contrários, levantem. Vereadores favoráveis, mantenham sentados. Aprovado, então, o projeto de decreto legislativo 03 de 2016. Agora passamos, então, aos líderes de bancada. Por 3 minutos, vereador Marcos.
Quero cumprimentar novamente as pessoas que se fazem presente. Quero dizer que esses 3 minutos geralmente a gente usa para agradecimentos e parabenizações e avisos. Então eu queria aproveitar para agradecer as pessoas que se fizeram presentes também na nossa reunião política, como se chama, na Capela São Pedro, dia 7 de setembro, que acompanharam a coligação e fizeram um belo evento. Queria agradecer em nome do partido, em nome da coligação, em nome do PP, que eu sou integrante, em nome do PDT, do PT e do PSDB. Muito obrigado a todos que participaram na carreata, no evento, e com muito respeito, sem tumulto, que é o que a gente preza e o que a gente torce que aconteça até o final dessa eleição. Quero também parabenizar, mesmo havendo controvérsias, parabenizar os aprovados no concurso público feito ontem aqui na cidade, que o gabarito já está circulando por aí, tivemos vários aprovados. Então, isso é muito bom para nós e bom para quem conseguiu a aprovação, que consiga um trabalho e consiga desenvolver bem suas funções junto à comunidade. Quero também parabenizar a comunidade Smart lá pelo evento que aconteceu ontem. Assim também, como já citado, o torneio de futebol lá do Jones nos Pachecos lá estava muito legal. O pessoal praticando um belo esporte lá, tudo numa boa. E é isso aí que a gente quer. Eu queria fazer um breve comentário também, porque eu entendo, muitas vezes dizem o vereador A, B ou C é do lado do prefeito e a gente tem que acatar tudo que nos mandam ou dizem. Essa questão da festa do agricultor. Realmente, vereador Ilo, eu também já participei de várias festas de organização, festa da UPA, festa do agricultor, e realmente nem sempre se via falar que não deu lucro. Mas a festa do agricultor é uma festa diferenciada, ela não é como uma festa de comunidade que todo mundo se enganja. As comunidades pedem fumo nos produtores, as comunidades fazem uma rifa gigantesca que todo mundo compra e ajuda. Essa festa tem muita despesa, e ao mesmo tempo que se tivesse uma rifa divulgada ou conversada, eu tenho certeza que daria lucro. E mesmo já dito aqui nessa tribuna, algumas vezes quando veio o projeto de lei para cá para liberarmos o valor para pagar a lona, as bandas e tudo mais, dizíamos que é um valor um pouco talvez alto, mas não podemos deixar fazer para o agricultor, porque é quem alavanca o desenvolvimento do nosso município. Então eu acho que realmente é um tanto quanto desagradável, e gostaríamos que tivesse lucro, claro, para dividir essas situações, que é assim que acontece. Só para concluir, presidente. O lucro seria dividido entre as associações, uma parte. Mas eu, como fiscalizador e legislador, entendo a preocupação dos colegas vereadores e acho que nós deveríamos conseguir, presidente, uma relação dos valores que foram adquiridos para fazer a festa e onde eles foram investidos, para a gente conseguir dirimir essa situação aqui, porque quando se fala assim no ar parece que houve má fé, e isso eu tenho certeza que não. Por isso eu acho que é muito importante o senhor conseguir pela Câmara, ou talvez a gente mesmo pegue com o Executivo, porque eu tenho certeza que eles conseguirão um relatório para mostrar onde foi investido esses valores, não havendo nada de errado. Muito obrigado pela presença de todos, e sinto-se à vontade para toda segunda-feira, como de costume, já nos acompanharem aqui nos trabalhos da casa, que vai ser de suma importância toda vez que puderem se fazer presente. Muito obrigado e bom retorno às casas.
Por 3 minutos, então, líder de bancada, vereador Nércio.
Boa noite ao presidente, colegas vereadores, servidor dessa casa, pessoal que nos assiste. Não usei a tribuna lá, mas fiquei escutando. Fiquei bastante preocupado com a explanação do vereador Osmar ali, devido aos acontecimentos. Quero dizer para o senhor que respeito a opinião do senhor, mas acho que o senhor deve estar com um problema de memória, vereador. Quando o senhor falou que não participou das negociações do partido, o senhor está falando do meu partido, que é o seu partido. O senhor sim teve reuniões com nós aqui nesta casa, onde nós tínhamos 30 e poucas pessoas aqui nesta casa, onde foi tomada uma decisão por maioria do partido. E o senhor, até que não se lembra, o senhor até discursou bem aqui, dando uma tranquilidade para o nosso partidário que estava aqui, que isso sim era democracia, que era coisa mais normal. Agora hoje o senhor disse que não participou, que foi, levou a induzir, no meu entendimento, respeito a sua opinião, mas levou a induzir que foi uma decisão tomada por 2-3. Quero dizer que respeito a opinião do senhor, o senhor faça a sua campanha do jeito que o senhor quiser, seja na turbina, como o senhor disse, seja na carroceria ou na cabine. Mas respeito assim o seu partido também, porque nós sendo democráticos, eu respeito a opinião do senhor. E sim, tivemos um comício lá na Boca do Campo, onde que o senhor faz parte da coligação, e o senhor foi chamado e foi vaiado lá perante, tinha lá no mínimo de 800 a 1000 pessoas. Discutindo, o senhor pode se explanar. Por isso eu deixo esse meu apelo aqui para o senhor. Eu não vou misturar política com amizade, mas sim, eu respeito o meu partido, trabalho pelo meu partido, e se eu não tivesse o meu partido, eu tenho que acatar as decisões do meu partido. Mas respeito a sua também. A respeito das pedidos de informações aqui que o senhor tem na casa também, da regularização das propriedades rurais, também me preocupa bastante, porque eu estava de presidente nesta casa, onde nós tivemos uma reunião com o senhor Paulo e os assessores do Edgar Preto, aonde que vieram aqui, disse que esse dinheiro existia em cota, ainda eu coloquei a eles se não seriam uns projetos de pré-campanha. Porque a gente estava numa campanha estadual. Não, eles garantiram que isso acontecer. Quero deixar bem claro que isso aqui não faz parte do município. Isso foi um projeto de governo naquela época. E isso aqui eu quero dizer para o meu município. Posso estar enganado, mas esse foi engavetado e não acontece mais. Como também tivemos aqui nessa casa um projeto também de construções de casas rurais que também morreu no papel no governo, que o senhor bem sabe que estava lá.
Então eu tenho que aqui defender sim o meu município através do prefeito Rui, que hoje se faz presente na prefeitura, que está respondendo pelo nosso município. Eu quero deixar bem claro que não tem nada a ver com o prefeito. Esse sim é um projeto de governo e do governo que estava lá. Isto eu tenho que deixar. E com certeza o governo que está lá hoje não vai conseguir fazer isso aí. Não adianta eu vir aqui enrolar o meu município porque não vai conseguir fazer. Mas eu muito obrigado, presidente. Eu tinha que falar mais coisas, mas esgotou meu tempo.
Chamo então por 3 minutos, líder de bancada, vereador Elomar.
Saudação aos demais que chegaram após a primeira saudação. E quero dizer, vereador Marcos, que te parabenizo pela tua gestão 2015 e também parabenizo a toda a assessoria desta casa que se empenhou para que nessa legislatura ocorresse as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Também quero agradecer a presença do deputado Edson Brum, deputado Catarina Paladini, que tiveram conosco nesse final de semana no município, bem como também o secretário da Fazenda do Estado, o senhor Giovanni Feltos, que também teve na semana passada nos dando a honra uma visita ao nosso município também. É muito importante para nós que as nossas autoridades prestigiem o nosso município e os nossos eventos. Só quero dar mais um tópico na questão da festa do agricultor, porque na realidade foi eu que iniciei o assunto. É estranho, né, que não houve lucro, porque este ano houve alguns comentários que a questão do churrasco também para os cavaleiros foi reduzido bastante. Então ali parece que já era para ter diminuído bastante as despesas também. É bem diferente dos outros anos que foi doado mais churrasco para as pessoas, né, os cavaleiros, e esse ano foi diminuído nessa parte. Então ali já não houve tanta despesa. Outra questão também, que a gente, como foi falado, a gente vê as festas das comunidades, todas dão lucro. Tem algumas comunidades aí que, por exemplo, tiveram dois eventos políticos, né, que a gente sabe, evento político, uma coisa não tem lá, churrasco, não tem, é pouca coisa que às vezes é vendido nesses eventos, né, que as comunidades vendem nas suas comunidades, né, e em 2 eventos políticos mais de R$8.000 de lucro, uma comunidade. Então, parece que fica bastante assim, na dúvida essa questão da nossa festa do agricultor. Mas, para a gente se aprimorar mais e tomar mais um conhecimento nessa questão, como eu vejo aqui no pedido de informação, a resposta, que diz que segue em anexo a cópia da documentação publicada. Então, eu solicito também essa casa, que eu gostaria de tomar conhecimento dessa documentação a mais que foi enviada aqui hoje, no momento em que eu não tenho em mãos. Seria isso, sobre isso.
Bueno, queria primeiramente saudar todos os meus colegas vereadores, servidores dessa casa, os amigos, um grande número de novo presentes nessa casa. Quero dizer que é muito importante a presença de cada um de vocês aqui acompanhando o trabalho dessa casa, acompanhando o trabalho dos vereadores e acompanhando o andar do município. É uma grande satisfação para nós receber todos vocês aqui hoje. Primeiramente, sobre os pedidos de informação. Quero dizer que a documentação solicitada a respeito da festa do agricultor está em mãos aqui. Os colegas que quiserem olhar por si só, né, está disponível nessa casa desde o dia 1º de setembro de 2016, né? Já está fechando aí então mais de 12 dias né, é onde veio em anexo ao pedido de informação 019-16 do vereador Rodrigo. Então, até gostaria muito que vocês analisassem essa documentação, está bem detalhado, né, vários recibos, várias justificativas, várias tabelas, inclusive muitas abonadas pelo nosso contador da prefeitura, e muito bem detalhado aqui. Então, acredito que tudo dentro da maior transparência possível. Também sobre o meu pedido de informação a respeito da funcionador, a respeito aqui, deixa eu só achar aqui, ó, a respeito do ofício do TCE, né, recebido por essa casa, comunicando então que foi aberto processo judicial, né, em respeito à portaria número 078 de 2010, que foi aberto processo de aposentadoria da senhora Carmen Edilha Salati Ambos, na qual foi negado. Foi analisado e foi negado esse pedido de aposentadoria pelo FAPS, né, no qual então foi instaurado um processo, no qual no dia que foi recebido esse ofício por essa casa, estive em presença do senhor nosso prefeito Rui, né, no qual ele me comunicou, né, que seria tomada todas as iniciativas legais, né, a respeito desse caso, no qual esse processo foi iniciado antes da sua legislatura. Então, não tinha muito conhecimento a respeito, mas ia fazer toda a defesa possível, né, e tomar todas as medidas legais. No qual aqui tem esse pedido, esse esclarecimento aqui, que estavam entrando em contato com a senhora Carmen. Talvez deve ser até para chamar essa funcionária de volta, acredito eu, mas até vou dar mais uma verificada a respeito disso, porque tive apenas esse contato verbal e essa pequena resposta aqui. Mas a gente prega sempre nessa casa, como eu iniciei na minha fala, a total transparência e a total, como assim dizer, a gente procura não puxar a política com misturar com o trabalho técnico, o trabalho desta casa. Então a gente tem uma total imparcialidade, é o que a gente prega tanto para o nosso jurídico como os nossos funcionários e por esse presidente que vos fala. Então aqui a gente não tem partido, não tem, nós como servidores e como eu como presidente, eu prego a fazer as coisas certas, e é o que a gente tem feito. E da mesma forma parabenizo, né, o vereador Marcos, né, pela sua colocação aqui, no qual teve as suas contas aprovadas em 2015, né, na sua gestão como presidente, assim como os presidentes que o antecederam, né, na gestão de 2013 com a nossa colega vereadora Laurene, gestão 2014 com o nosso colega Nércio, o Marcos, muito bem colocado, né, a questão da aprovação das contas sem ficar respondendo. E assim espero, se Deus quiser, em dezembro, entregar essa casa, né, com todas as nossas contas aprovadas, não por os vereadores, mas aprovadas pelo Tribunal de Contas e também pela população, que é no qual a gente está aqui para isso, para fazer as coisas para o melhor para a nossa população. Também gostaria de parabenizar então meu amigo Jones pelo belíssimo torneio realizado no sábado, no qual mais de 16 times estiveram presentes. O tempo colaborou, tinha sido adiado do dia da quarta-feira, no qual choveu. Então foi um belo evento. Também pedi desculpas então ao seu Demar, não pude me fazer presente no seu rodeio, né, já tinha firmado compromisso. Também parabenizar o belíssimo almoço na localidade dos Marques ontem, no qual um grande número de pessoas estiveram presentes. E também parabenizar, né, todos os cavalarianos, o pessoal dos outros CTGs, de municípios vizinhos, no qual fizeram cavalgadas e chegaram no nosso município e também no nosso CTG, né, prestigiando então a nossa Semana Farroupilha. E também comunicar à população que teremos então periodicamente jantares no CTG até a data do dia 20 de setembro, que é o dia do
que é o dia do farrapo, o dia da nossa Revolução Farroupilha, e convidar então todos que puderem fazer presente que compareçam, nem que seja num diazinho, ao nosso CTG, prestigiar então, né, essa semana tão tradicional que nós temos no nosso estado. Também agradecer o nosso secretário de obras e a nossa administração municipal pela obra realizada no Colégio Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Arroio Grande, uma obra na qual passou o pedido por essa casa, os vereadores aprovaram por unanimidade e foi realizado então essa pequena obra lá, mas que é de grande valia para aquelas crianças que utilizam, né, esse colégio no qual eu me orgulho muito, que é o colégio no qual eu iniciei meus estudos de primeira a quarta série, e tenho um imenso carinho, uma imensa admiração por aquela escola e por os seus servidores e as pessoas que atuam, né, na educação dos pequenos que ali estão estudando. Uma pequena colocação, então, só para esclarecer, né, no pedido de vistas do vereador Hugo, que é um direito do vereador analisar melhor os projetos, né, vereador Hugo, assim sabendo, talvez com mais firmeza o que está sendo votado, né, então isso é devido. Só que, por faltar ou não faltar nenhum vereador, a gente tendo quórum nesta casa, tendo a maioria de 5 vereadores, a gente faz a votação. Então, só queria deixar isso ressaltar, não é porque teve a falta do vereador Rodrigo, foi usada a justificativa do vereador Hino, na qual eu respeito, mas se tivesse faltando 2, 3 ou 4, e ninguém tivesse feito o pedido, seria votado da mesma forma. Então vai ser realizada essa sessão extraordinária na quarta-feira, a partir das 19h10, respeitando o regimento interno, para ser apreciado então, né, a votação dos devidos projetos de lei 04, 05, 06, que se trata, né, do subsídio para os próximos 4 anos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários que compõem a administração legislativa e executiva do município. Eu não vou entrar em méritos de discussão, né, porque vamos deixar então para debater isso na quarta-feira, mas é um assunto de extrema importância, no qual temos que ter uma consciência enorme na hora de votar, e é o que eu peço aos senhores vereadores, que se possível compareçam em maior, né, todos que pudessem fazer presente, vai ser votado se tiver os 5 da mesma forma, mas todos que pudessem fazer presente é de extrema importância, porque se trata do orçamento do município, do dinheiro público e também do subsídio para os próximos 4 anos. Então, é uma responsabilidade enorme para cada vereador que está aqui. No mais, apenas agradecer a presença de todos. Sempre que possível, compareçam a essa casa legislativa, acompanhar o trabalho, para os vereadores que estão, para os candidatos a vereadores que estão concorrendo. É de extrema importância já desempenhar, né, ver o papel. Alguns já passaram por essa casa, já sabem como é que as coisas funcionam, outros, né, precisam às vezes sincronizar mais, analisar mais como é que são as coisas, que talvez possivelmente estarão nessa casa, né, nos próximos 4 anos. Dizer que a Câmara está à disposição, está aberta aí de segunda a sexta-feira, qualquer esclarecimento, temos nossas sessões gravadas, temos tudo documentado e prezamos, como eu venho repetindo aqui, a transparência e a imparcialidade dos nossos trabalhos em primeiro lugar nesta casa. Então, nada mais a ver na tratada, eu determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, a extraordinária, quem pudesse fazer presente na quarta-feira, e a ordinária no dia 21 de setembro, quarta-feira.